Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.
Então, bom dia, meu querido amigo Igor Lopes. Como é que estás? Tudo bem contigo?
Tudo bem, meu caro amigo Jaime Carvalho. Muito obrigado novamente pelo espaço. É um prazer conversar com você. Eu sei que eu não sou propriamente da meteorologia, mas vou aproveitar o espaço para dizer que aqui no Porto, onde estou, estão a fazer 19 graus e está a chover um bocado. São 11 horas e 25 minutos, menos uma hora nos Açores, né?
Exatamente, exatamente. Disseste tudo.
Muito sim, obrigado pelo convite.
Oh, meu querido, é sempre bem-vindo, isso, e sabes que sim. Igor, eu ontem, quando falei contigo, apercebi-me que existia, muito antes das 6 horas, a altura em que foi apresentado este teu livro, na Casa dos Açores, aí na cidade do Porto, existia um grande sururu no sentido de um barulho intenso. Eu fiquei com a ideia de que a sala estava cheia.
Sim, Jaime, de facto, estou feliz mais uma vez, né? A gente conseguiu reunir um público bastante interessante aqui na Casa dos Açores do Norte, no Porto. A exemplo do que foi também, obviamente com um outro cenário, uma coisa diferenciada do que aconteceu no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Lisboa e Fundão, onde o livro também foi apresentado. As pessoas apareceram ontem bastante interessadas na obra, mas sobretudo nesse carinho que conecta, na verdade, as nove ilhas açorianas, né? Então, a gente pôde apresentar um pouquinho mais do que é a obra, que é um livro-reportagem, é o meu quarto livro-reportagem, que conecta Brasil e Portugal. E, como bem disse ontem numa mensagem do governo açoriano, é uma viagem que eu faço entre os dois países com escala nos Açores. O evento também ficou marcado pela apresentação do livro por parte do autor do prefácio do livro, que é o Adélio Amaro, que é um escritor também português muito conhecido e que é especialista na temática Açores. Portanto, a noite correu muito bem, com um público bastante interessante, todos muito sintonizados ali na questão dos Açores.
Já agora, Igor, como é que eu coloco esta questão embaraçosa? Estou a colocá-la no sentido de os nossos ouvintes aperceberem-se deste teu livro: Açores em Cores, Beleza, Contornos e Potencialidades. Como é que tu transmites exatamente as cores das nove ilhas dos Açores?
Bom. O livro ele tem uma característica que é um livro reportagem, um livro jornalístico, né? Eu entrevistei ali dezenas de líderes de vários segmentos, de diversas áreas de atuação nos Açores: economia, turismo, a questão da biodiversidade, a questão da sustentabilidade, a questão também de segurança pública, a questão do ensino superior, do estado da saúde também nos Açores, para que as pessoas percebam que o arquipélago ele é composto, um arquipélago para já que, vamos colocar assim, pertence ao território português, é composto por 9 fabulosas ilhas, mas muito diferentes entre si. E é essa a grande beleza dos Açores. Cada ilha complementa a outra. Aliás, há ditados que dizem que a ilha mais bonita é sempre aquela que está à frente, né? Uma da outra. Porque cada uma tem uma sinergia, tem as suas capacidades diferentes, né? E o livro já fala em belezas, contornos, potencialidades, porque eu procuro nesse trabalho mostrar que os Açores são um arquipélago interessante para se investir, para se trabalhar, para se estudar ou simplesmente para se visitar. Até porque, nas últimas conversas que nós dois temos tido, eu falo e tenho muita convicção disso, os brasileiros procuram muito das paisagens açorianas em locais nórdicos, né? E pegam várias horas de voo, fazem um investimento brutal em termos financeiros. Quando os Açores estão a 11 horas de Rio e São Paulo, por exemplo, de voo, né? Mais ou menos esse horário, e tem um investimento muito menor. Você consegue ficar nos Açores pagando muito pouquinho pela estadia, tendo acesso a uma gastronomia fabulosa, muito rica também, com um valor muito justo. E é isso que eu procuro mostrar no livro, as potencialidades do arquipélago, que hoje é sede da Agência Espacial Europeia. Ou seja, tem uma posição geoestratégica importante.
E agora, as tuas raízes como luso-descendente têm a ver com o centro de Portugal continental. O porquê desta tua paixão pelos Açores? Ela surge como e vem de onde?
Sim, de facto, a minha família, por parte materna, é da região do Douro, na Conselho de Armamar, e por parte paterna é em Constantim, Vila Real. A minha paixão pelos Açores acontece a partir de 2016. Eu fui convidado para ir a um congresso voltado para a comunicação social dos Açores, autores que eu não conheço e completar aí o meu mapa, digamos, do território português, não é? Assim, da parte mais vasta. Mas eu me enganei redondamente, como o Zeca Pagodinho disse, né, numa das suas músicas. Eu me enganei porque eu conheci uns Açores com uma paisagem fenomenal, com um trabalho muito estruturado na área da proteção ambiental, né, com um selo, por exemplo, um dos poucos lugares no mundo que tem um selo de turismo sustentável, isso é raro hoje em dia se conseguir, né, com uma biodiversidade fabulosa, com uma questão marinha muito desenvolvida, com um povo fantástico, acolhedor, né, cada um com seus trejeitos, com seu sotaque, com uma gastronomia que também encanta, e sobretudo com as oportunidades até de trabalho, de investimento que as ilhas oferecem. Então eu acho que ficou isso na minha alma marcado. Eu precisava passar isso para o mundo e sair em 2016 das Açores com a firme convicção de que iria fazer um livro sobre o tema. Filo, funcionou bem, foi apresentado já em várias cidades, eu tenho tido um feedback do público bastante interessante. Ainda tenho alguns livros disponíveis para quem tiver interesse, é questão de me procurar pelas redes sociais, e já estou a trabalhar em outras 3 novas obras, que até o fim de dezembro, se Deus quiser, vão estar também aí à disposição do público.
Quero já levantar um bocadinho a ponta do véu, relativamente às próximas 3 obras, ou ainda é cedo?
Não. No seu programa nunca nada é muito cedo, é o momento ideal. Então já, pelo carinho que tem por ti, com exclusividade, agora no próximo dia 5 de agosto, aliás, estás convidado, eu vou apresentar o meu livro, que é inédito, esse está a sair do forno daqui a alguns dias, chama-se Festas da Agonia para Brasileiros e Luso-Descendentes. É sobre a Romaria das Romarias, a principal festa popular em Portugal, que acontece em Viana do Castelo, em honra de Nossa Senhora da Agonia. Exato. E eu falo sobre a festividade do ponto de vista de aproximação entre Brasil e Portugal. Eu explico a importância das festas, os bastidores, converso com cada pessoa que faz aquela festividade acontecer, desde que confecciona os tapetes floridos, desde quem organiza a festa do traje, as serenatas, os desfiles pelas ruas, os concertos musicais e também a parte religiosa das festas. Além de mostrar o que é Viana, onde ela está localizada, essa importância também no território português. Isso voltado para o público brasileiro e para os descendentes, que pratica muito do que a festa mostra, sempre no mês de agosto, todos os anos, mas que acontece de forma dispersa. Um fala sobre o folclore, outro fala sobre a religião, outro sobre a gastronomia. No livro eu mostro que a programação tem um norte, não é? E que a gente acaba, a diáspora acaba vivendo essas festas de forma muito faseada. E ele, no livro, eu explico o que são essas festas. Então, ele vai ser apresentado no próximo dia 5 de agosto na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo e vai contar com a presença do atual secretário de Tupi do Mar, o engenheiro José Maria Costa, que foi ex-autarca em Viana do Castelo e vai fazer a apresentação do livro nesse dia. As outras duas obras que ainda estão em fase de rescaldo, digamos assim, de preparação, de finalização. Uma tem a ver com brasilidade e musicalidade. É um livro que eu fiz, que vai sair em Brasil, editado pelo governo brasileiro, e tem a ver, mostra como a música, como os grandes artistas portugueses no Brasil ajudam a promover a imagem de Portugal, a cultura portuguesa. E claro está que nessas páginas a gente vai ter lá a presença, por exemplo, não só de Amália Rodrigues, como Carlos do Carmo, mas também de Roberto Leal, de Manuel Monteiro, de tantos outros nomes. Né? Por exemplo, a gente agora há pouco falou do Zeca Pagodinho, que em Portugal é muito famoso pelos sambas que toca, né?
Exatamente.
E um dos principais compositores dele é um português já falecido, que é de Armamar, chama-se Alcino Correia, e tinha alcunha de Ratinho. Então eu trago esses bastidores no livro para mostrar a pujança da cultura portuguesa fora de portas, né? Que eu acho que é esse o legado que quero deixar também.
Oh, Igor, ainda bem que faz isso e eu vou explicar-te porquê. Eu conheci o Roberto Leal nos princípios dos anos 80 do século passado e foi graças ao Brasil, verdade siga, que o Roberto Leal pôde depois ser conhecido e reconhecido aqui em Portugal. Porque se não tivessem dado a mão ao Roberto Leal, se calhar ele tinha passado por outras portas, de uma outra maneira. Ainda bem que o Brasil apoiou o Roberto Leal, e foi também, verdade se diga, há um homem que foi meu colega na rádio, fez televisão e muita, que é o Luís Pereira de Sousa, que ele tinha um programa ao domingo à tarde, e foi exatamente buscar ao Brasil Roberto Leal, na altura em que ele começou a surgir com as modinhas e começou a ser melhor conhecido aqui no nosso país. E não há dúvida que às vezes, como diz o povo, temos que ir lá para fora para sermos reconhecidos, conhecidos lá fora para sermos reconhecidos cá dentro.
É verdade, é verdade. E deixar também, já me aproveitar o espaço do programa, que tem uma audiência fabulosa, para ressaltar e sublinhar a questão da força do movimento associativo português espalhado pelo mundo. É uma comunidade muito ativa, com muita força, com muito amor pelas tradições portuguesas, e o Roberto era a personificação disso. Né? Eu entrevistei alguns familiares dele agora, eu procurei pegar sempre os meus trabalhos dos bastidores, que é o que eu gosto de fazer. Né?
Falaste com o filho, falaste com um dos filhos,
com o Rodrigo, com a esposa Márcia. Ah, foram impecáveis e me deram muitas informações também inéditas sobre a vida do Roberto, detalhes, tá, e bem interessante também. E tem outros dois capítulos no livro, um dedicado ao fado, em que a protagonista é uma fadista amiga também, a Maria Alfina, que é uma portuguesa de Castelar, que está no Brasil há 68 anos, promovendo Portugal, cantando o melhor do fado. Era amiga íntima de Amália e de Carlos do Carmo, que, aliás, o Carlos do Carmo fez o prefácio do meu primeiro livro, que foi justamente sobre a vida e obra da Maria Alfina. Uhum. E tem um capítulo dedicado a ela e um outro capítulo dedicado à pequena notável, a Carmen Miranda, que é portuguesa, de Marco de Canaveses, foi para o Brasil, ganhou o mundo e faleceu em Hollywood, né? Ela fez ali um caminho já diferenciado, mas é também um nome português que fez sucesso no estrangeiro e no Brasil com muita força. E também, aqui em primeira mão, no teu programa, tenho muito gosto nisso, eu tive agora autorização do governo português nos últimos dias para a gente inserir no livro um documento inédito que foi o primeiro registro consular da Carmen Miranda no Rio de Janeiro em 1932. Então esse documento histórico vai estar disponível no livro, que vai ser apresentado a partir de dezembro desse ano. Eu fico contente de poder trazer à tona esses temas, para que as pessoas tenham noção da força da matiz, né, portuguesa no mundo.
Olha, e já agora também deixa-me enfim, só dizer isto, acrescentar um bocadinho algumas coisas àquilo que tu disseste agora mesmo. Ainda bem que, e eu tiro o meu chapéu exatamente, aquilo que surgiu após o 25 de abril de 64, que foi o poder autárquico, e tiro o meu chapéu a câmaras, nomeadamente a Marco de Canaveses, que não se esqueceu exatamente da filha da sua terra, que saiu muito nova para o Brasil e lá fez o seu percurso, e como disseste há pouco, passou por Hollywood a Carmen Miranda, e portanto há câmaras que não se esquecem exatamente do papel importantíssimo que certas pessoas tiveram, e eu espero que também um dia Valda Porca não se esqueça de Roberto Leal.
Pois, também é importante. Marco de Canaveses vai inaugurar em pouco tempo um novo museu municipal voltado para Carmen Miranda especificamente. Já havia um trabalho nesse sentido, mas através da atual presidente de Câmara, há cerca de 3 anos, participei de um projeto também em que foi o pontapé inicial para que Marco Canaveses agora construísse um novo museu voltado para a Carmen Miranda, para dignificar essa imagem e tem um trabalho muito giro feito na região, que tem a ver com os alunos das escolas primárias, até secundária, uhum, em que eles pedem que os alunos retratem aquilo que para eles é a imagem de Carmen Miranda. E até de forma inconsciente eles mostram sempre uma figura imigrante, não é, que venceu lá fora. Venceu com a própria arte, venceu com aquilo que levou na alma de Marco de Canaveses. Eu acho isso fenomenal, até para as novas gerações.
Ah, isso é muito bom. Eles têm exatamente essa ideia deles, que é deles, e portanto é bom que transmitam exatamente aquilo que lhes vai na alma. Porque isso é que valoriza não só quem já nos deixou, não só o trabalho que essa pessoa também nos deixou, mas como é que as novas gerações veem exatamente determinados nomes, não é? É muito importante.
Isso. É verdade, tem que valorizar.
Meu caro amigo, no que diz respeito à tua à editora que lançou este teu livro, Present Celebration, tens estado sempre a editar os teus livros através desta editora ou foi a primeira vez?
Foi a primeira vez, foi uma atuação pontual, eu agradeço inclusive a editora Presente Celebração, o livro que teve o apoio do Governo Regional dos Açores, mas você sabe que por mais vontade que eles têm de apoiar, às vezes não é suficiente dentro desse tipo de projeto, né, literário. Você conhece o livro, sabe que é um livro que depende de algum investimento. Então a Presente Celebração se juntou também a nós, essa temática, ajudou o livro a ganhar forma. É uma editora muito importante nesse sentido, mas eu costumo trabalhar sempre como editora independente. Eu explico. Eu, no primeiro livro que eu fiz, sobre a Maria Alcina, em 2016, eu era bastante novato na literatura, né? Tinha muito ainda para aprender, né? Mas a primeira, quando eu procurei uma editora, as editoras perguntavam: ok, Igor, a gente edita o livro, mas tu és professor de que universidade? Eu, na altura, não dava aulas em qualquer universidade, perdi de cara espaço nas editoras. Uhum. E fiz o livro com o apoio da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, na altura. Depois, no segundo livro, que foi sobre a Casa do Viseu do Rio de Janeiro, eu pedi apoio de novo às editoras. E a pergunta que eles me fizeram foi: ok, Igor, a gente edita o livro, mas eu quero saber quantos milhões de seguidores tu tem nas tuas redes sociais. Bom, eu não tinha um número que para eles era considerável. Então lá tive eu que apostar novamente em apoios institucionais para o livro nascer. A partir daí, eu decido fazer o contrário. Eu consigo o apoio, eu consigo viabilizar o projeto do livro para ele se materializar fisicamente e faço o trabalho. Eu não dependo mais de editoras nesse momento, porque eu tenho um público também muito específico. A mim não me adianta ter o livro a repousar nas montras das principais livrarias do país. Eu quero que elas cheguem aos leitores. Eu quero estar junto dos leitores. É por isso que esses eventos que eu faço nas Casas dos Açores, agora com esse livro dos Açores, por exemplo, é tão importante, porque além, obviamente, de comercializar o livro, que a gente vive disso, a minha arte é escrever, é vender conhecimento, né? Eu faço com que as pessoas tenham contato com o que eu sinto, com aquilo que eu ponho em letras e palavras. Essa é a grande magia da coisa. Então, os livros estão sempre comigo. São vendidos online também, obviamente. Eu tenho tido agora algumas solicitações de envio de livros para vários países europeus, vários países do continente americano. Estou muito feliz com isso. Agora, eu tenho esse público muito, muito restrito do ponto de vista de destaque, né? Meus livros não são livros industriais. Eu não tenho milhares de cópias disponíveis para as pessoas comprarem a torta direito, como se diz, não é? Eu quero estar em contato com esses leitores. É engraçado porque eu, se você me permite já mais 2 minutos, eu há algum tempo recebi um e-mail de um senhor em Miami. E ele em inglês escrevi: olha, eu vi o teu livro na internet e eu queria adquirir o livro, como é que eu faço? Eu expliquei que o livro tinha um custo de 20 euros, é o preço que é praticado, né, em virtude da qualidade do livro. É um preço praticamente de custo, e que eu enviava, e era 20 euros mais os portes. E ele falou: ok, por favor, envia meu livro. E eu sempre faço isso, eu ponho o livro no correio, e só depois de enviado é que eu falo com o meu leitor: olha, o livro foi enviado, os custos foram estes, porque eu gosto de trabalhar na base da confiança e não tenho tido qualquer problema com isso. E eu falei isso, eu disse-lhe: olha, é possível que o livro chegue a Miami daqui a um mês e tal, foi o que me formaram no CTT. Por muita felicidade minha, eu recebi uma mensagem 10 dias depois com um indivíduo muito feliz, quase com lágrima nos olhos, tirando foto com o livro, dizendo-se emocionado que tinha um sobrinho que lia em português, que ia começar a ajudá-lo a traduzir o livro, que o livro tinha chegado em 10 dias, que ele adorou o livro, e em vez de me pagar, isso é uma parte, né? A questão não é o dinheiro, em vez de me pagar uma parte dos 20 euros, me pagou 50 e tal dólares, que ele falou, só pela sua educação. Eu falei: bom, minha educação não está à venda, né? Mas eu aceito, de bom grado. Mas para você ver o amor de um homem em Miami, né, na Flórida, ou seja, que não conhece Portugal, não conhece os Açores, os bisavós são açorianos, ele não conheceu os bisavós, mas queria conhecer a terra dos pais. Então isso é fabuloso, né? Isso faz com que o projeto valha a pena, né?
E é bom porque tu lançaste este livro o ano passado em Ponta Delgada, não é? Também lançaste o mesmo no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, também aqui em Portugal, Lisboa e Fundão, ontem na cidade do Porto, e nos próximos tempos vais passar por onde, Igor Lopes?
Com este teu livro. Nós estamos a conversar para lançar o Açores em Cores na Casa dos Açores de Lisboa. É a próxima parada que eu tenho muita vontade de fazer. É um livro que vai ser sempre atual, porque, como eu disse, embora alguns dos entrevistados aí no livro, até pelas mudanças políticas que acontecem, que são normais no dia a dia, no Estado Democrático, muitas pessoas deixam de liderar alguns setores, mas os setores estão ali, estão com as suas estratégias definidas para os próximos anos e mostram aquilo que os Açores são. Então a gente está em conversações com a Casa dos Açores de Lisboa, que é para o público açoriano e açor-descendente, curiosos dos Açores também, que estão na capital portuguesa, possam conhecer essa obra com mais tempo, com mais qualidade.
Já uma data que está prevista ou não?
Não, ainda não. Estamos ainda a conversar. Sim, estamos a conversar. As casas aqui em Portugal, tal como aconteceu também no Brasil por causa da pandemia, e agora as pessoas inventaram-se também de criar uma guerra, as casas regionais sofrem muito com essa queda de... com a queda de participação do movimento associativo. Elas fecham as portas mesmo. E agora que estão a voltar, a Casa dos Açores do Norte no Porto, por exemplo, acho que foi o segundo evento pós-pandemia que aconteceu. E a Casa dos Açores de Lisboa está também a engrenar agora. Foi interessante que ontem, no evento da Casa dos Açores do Norte, eu conheci o presidente da recém-criada Casa dos Açores na Madeira. E conversamos também, e pode ser que seja um destino em que o livro também vá desaguar, digamos assim, né? Já estamos a falar em ilhas, pode ser que desague por lá também, mas ainda sem data, é algo que a gente tem que conversar, estipular, e estou muito voltado também agora para apresentar o Festas de Agonia para Brasileiros e Lusos Ascendentes, que ficou um livro também muito giro, e que eu tenho a oportunidade nesse livro de fazer uma homenagem a um gestor chamado Agostinho dos Santos, que foi presidente da Casa Armin do Rio de Janeiro, que faleceu há poucos meses, e era um gestor que dignificava muito a cultura portuguesa no Brasil, na América do Sul.
Olha, e faz hoje 8 dias, falei com Delfina Porto, que é a presidente da Casa dos Açores aqui em Lisboa. Ficou agendado para setembro eu fazer um clube de amizade na Casa dos Açores, aqui em Lisboa.
Olha, que é
a casa mais antiga. Se calhar, se estiveres por cá, vais fazer parte do elenco, digamos.
Pronto. É só me avisar, já, é só me avisar. Onde tu estiveres, eu estou.
Ok, meu caro amigo. Igor Lopes, então vamos lá saber. Quem quiser acompanhar o teu percurso, poderá fazê-lo como?
Bom, eu tenho uma agência de notícias, como tu sabes, que conecta Brasil e Portugal. E graças a Deus o trabalho tem corrido bem. Agora tem sido uma agência intercontinental, conectando o que é a União Europeia, digamos, e o Mercosul também. Chama-se Agência Incomparáveis. Na internet as pessoas podem buscar em www.agenciaincomparáveis.com. E eu chamo de incomparáveis porque para mim a ligação Brasil-Portugal é incomparável a qualquer outra ligação, é o que eu defendo, é a luso-brasilidade, não é?
Exatamente.
Também estou nas redes sociais mais tradicionais, Facebook, Instagram, LinkedIn, como Igor Lopes, não é? É fácil também me localizar. Eu tenho o e-mail, dois e-mails, o meu e-mail pessoal, que é igorpereiralopes@gmail.com, igorpereiralopes@gmail.com, e meu e-mail da agência, que é igor.lopes@agenciaincomparáveis.com, igor.lopes@agenciaincomparáveis.com. Através desses caminhos, as pessoas podem me contactar, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, conhecer também o que eu estou fazendo no meio da lusofonia, não é? Que é mesmo assim, e conhecer um pouco dos meus livros também. Quem tiver interesse em adquirir os livros, também fico grato, que é bom, é sinal de que o trabalho está a ser bem aceito.
Sim, senhor, e eles são, relembro, Maria Alcina, Força Infinita do Fado, lançado em 2016, Casa do Distrito de Viseu, 50 anos de dedicação à cultura portuguesa no Rio de Janeiro, também lançado em 2016. O Rancho Folclórico Maria da Fonte, da Casa do Minho do Rio de Janeiro. A Jornada do Grupo Português, que valoriza a cultura minhota no Brasil desde 1954, que foi lançado em 2019. E agora este, Açores em Cores, Beleza, Contornos e Potencialidades. E já agora também, Igor, para concluir a nossa conversa, quem quiser conhecer-te, poderá fazer indo à RTP Play e procurar Portugueses pelo Mundo, porque tu já foste entrevistado por mais de uma vez para este programa da RTP, Portugueses pelo Mundo, numa viagem que fizeram exatamente ao Rio de Janeiro.
Sim, foi fantástico, Jaime. Para mim foi uma oportunidade de poder ali dar a cara pela comunidade portuguesa no Brasil, na América do Sul. Uma equipa fabulosa que nos recebeu. Nós andamos por vários locais do Rio de Janeiro e eu tive também a felicidade de, nesse programa, ter sido acompanhado por Tony Correia, que é um ator português que está no Brasil há muitos anos.
Exato.
Foi galã das principais telenovelas lá no Brasil. E também por uma portuguesa dentista que é passista de escola de samba no Rio de Janeiro, na Unidos da Tijuca, que é a escola de samba mais portuguesa do Brasil, liderada por portugueses. E ela este ano estreou-se como um dos principais nomes da escola. Na hierarquia das escolas de samba, ela este ano foi uma das principais, um dos principais nomes da escola. E na Marquês de Sapucaí, na Avenida do Samba, no Rio de Janeiro, ela foi a mulher de destaque. Então temos portugueses espalhados pelo mundo todo, dignificando essa bandeira, essa cultura, a terra de Camões, a terra de tantos outros grandes nomes, e participar no programa da RTP Portugueses pelo Mundo, eu poder falar um pouquinho dos locais por onde os portugueses passavam, o que os portugueses gostam de fazer, como essa cidade acolhe essa comunidade, esses, que eu já não chamo de comunidade, já são portugueses brasileiros, né? Passa a expressão, e falar das minhas raízes, da minha família, para mim foi um orgulho imenso. Eu só tenho a agradecer a RTP por todo o carinho também, e a RDP, que tem esse carinho comigo, pelo trabalho, e poder dar esse espaço da gente comentar coisas boas que são feitas, né?
É para dar a entender e dar a conhecer que a língua portuguesa, e dizia há dias o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que no Hemisfério Sul é a segunda língua mais falada, o que é muito importante.
É verdade. Sabe que Jaime, perdão interromper-te, eu estive com um livro da Casa do Minho, com o Sr. Agostinho. Nós fomos recebidos em Buenos Aires pelo então embaixador de Portugal na Argentina, que hoje é presidente do Instituto Camões, aqui em Lisboa. Nós estivemos apresentando o livro e numa digressão do Rancho Maria da Fonte na Argentina. Tá, e é impressionante ver pessoas, clubes, como o clube do Mar del Plata e até de Esteban Echevarria, que nos recebeu. E você vê aquelas crianças, filhas de luso-descendentes, que sequer falam a língua portuguesa, mas dançando folclore, lá com seus passos meio trocados, mas com amor pelo folclore minhoto, pelo folclore português, tentando balbuciar ali algumas palavras em português, porque é difícil, é muito fácil a gente valorizar a língua portuguesa em países que têm a língua portuguesa como língua oficial, como é o Brasil, por exemplo, né? Agora, imagina o esforço da comunidade portuguesa em países, até como Timor, como Macau, como Argentina, Uruguai, Venezuela, em que a língua oficial é diversa, não é? E você ter que estar ali, estar ali com todo o gosto, perpetuando a cultura através da língua, da gastronomia. Foi muito interessante para mim conhecer a comunidade portuguesa na América do Sul, fora do Brasil, obviamente, e como eles trabalham essa cultura sem nenhum tipo de marginalidade, sabe? Não estão à margem de nada da cultura, das tradições, não estão à margem da língua, por exemplo. A língua é apenas um detalhe, porque está na alma aquela portugalidade.
É verdade. Olha, eu gostei de ter visto no passado dia 10 de junho, no dia de Portugal, de Camões e das comunidades, quando o nosso presidente se deslocou a Londres, a uma escola logicamente há o inglês, mas onde também as crianças podem aprender o português, ver crianças de 5, 6 anos a cantar o hino nacional. Eu fiquei tão comovido que até chorei, vê lá.
Pois, é verdade.
Foi extraordinário. Ver aquelas crianças tão pequeninas a cantar o hino nacional foi uma autêntica maravilha.
É lindo, é lindo. E como a gente participa das festas das casas portuguesas no Brasil, por exemplo, em que estão as duas bandeiras hasteadas, Portugal e Brasil, e cantam seus hinos, e toda a gente em pé, com um respeito recíproco para ambas as pátrias, é de arrepiar. É por isso que eu defendo, até na minha tese de doutoramento que eu estou a trabalhar agora, aliás, se meu orientador tiver a ouvir o programa, peço desculpas, estou atrasado com os times, mas eu estou a trabalhar a questão da luso-brasilidade, porque para mim eu acho que já é uma cultura que já não é nem brasileira nem portuguesa, já é luso-brasileira mesmo, e é uma luso-brasilidade intrínseca, não é? Sentir esse amor por duas pátrias de uma forma muito até corrosiva por dentro. Você não sabe mais de onde você é. Você sabe que você é aquilo, você tem aquele sentimento.
E é bom porque, ao fim e ao cabo, todos falamos a mesma língua, que se chama Camões, a língua de Camões.
É verdade.
Meu querido Igor Lopes, um grande abração para ti. É sempre bom falar contigo e, acima de tudo, é sempre bom falarmos de coisas positivas, de coisas boas. E tu, não há dúvida, tens contribuído e de que maneira para aquilo que disseste agora mesmo. Não há Portugal, não há Brasil. Há a nível de bandeira, há a nível de hino, mas há um coração luso, há um coração camuniano, digamos assim, que envolve milhões e milhões de pessoas espalhadas por esse mundo fora.
Que é o mais importante.
Que é o mais importante.
Mais importante. Exatamente. Eu quero agradecer imensamente o espaço que dás no teu programa, para mim e para outros nomes também, que a gente tenta fazer esse trabalho. Obviamente temos a nossa vida profissional, mas ela está muito voltada para o sentimento que temos, pelo amor que temos pelas nossas raízes. Então, muito obrigado também pelo trabalho que fazes, pelo espaço que dás, que eu sei que é com todo gosto. E o carinho que sempre com que tu nos procuras. Oi, Igor, tens novidades? Tem, sim, senhor Jaime. Vamos a isto.
Então vamos lá.
Obrigado por tudo.
Nada, Igor. Um grande abraço também e prazer em ouvir-te. Muito obrigado. Bem-ajas.
Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos os teus ouvintes também e um bom domingo a todos.
Muito obrigado. Obrigado.
Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.